Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Sou o vosso host, William Azulay, e hoje estou sem câmera ligada. Exato. Hoje não há câmera. Yeah. Conforme se diz, através do vírus, está complicado tratar aqui do cabelo, por isso vamos ficar aqui hoje, modo old school. Estamos aqui hoje com os convidados, estamos aqui com um convidado muito especial e estamos aqui também com o Tony Snell e estamos com o Kevin Love.
Yeah.
O nome vai colar. Então, como convidado hoje nós temos o grande Jorge Cognitivo. Vocês que acompanham os nossos episódios muitas das vezes com a Pro Desporto, que aconselho a seguirem, que é muito bom. Muito bom para quem quer acompanhar informações também. Vocês já sabem quem é o Jorge. Eu não preciso de falar muito mais, porque o ano passado ele esteve conosco quando fizemos o episódio da revisão do All-Star Games. Achamos conveniente chamar o Jorge para podermos também trazer um bocadinho de uma oratória diferente, para vocês não estarem a ouvir todas as mesmas vozes e ficarem a ver as mesmas posições e outras coisas. Não, trouxemos aqui o grande Jorge. Então, Jorge, eu deixo agora o mic todo para ti.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gosto muito das introduções aqui da Moneyball. Quem não conhece, provavelmente vai estar a procurar o podcast Pro Desporto e outras coisas, porque essa introdução é outro nível.
Epa, obrigado desde já por teres aceito o convite, disponibilidade e tudo mais, mano. Agradecemos mesmo por teres tempo para estar aqui para falar um bocadinho sobre basquete e não vermos só o Tony Snell. Então, bora. Então, antes de qualquer coisa, pessoal, nós agora estamos a forçar mesmo muito esse lado, porque vocês têm andado muito preguiçosos. Nós temos feito a nossa parte, porque quando nós não publicamos, vocês mandam mensagem: ah, não, vocês não estão a publicar, ah, não, vocês têm que melhorar aqui. Nós aceitamos todo tipo de crítica e agradecemos pela vossa exigência. Agora é nossa vez de exigir, pessoal. Nós só queremos um like, não estamos a pedir muito o like e para partilharem. Se ainda não estás subscrito, subscreve. Se conhece alguém que gosta de basquete e ainda não conhece a cena, espalha, mano, faz chegar até lá. Não custa, perdes no máximo 5 minutos, mas eu também acho que estou a exagerar, mas no máximo perdes 5 minutos, não é muita coisa. Agradecemos por isso. Estamos a ver que essa nossa insistência no início dos episódios está a ser boa, porque tivemos um bom feedback no episódio passado. Então, que vocês continuem para o crescimento do canal ser ainda mais rápido. Então, bora para isso. Bem, o que faz-nos então estar aqui? Nós temos muita coisa para falar, mas vamos tentar simplificar isto de forma que não fique muito confuso. Bem, nós tivemos a fazer episódios onde tivemos a falar sobre All-Star Game, onde tivemos a falar sobre Brooklyn Nets. As pessoas já devem estar a pensar: esse deve ser o podcast número 1 onde não estão nada a favor dos Brooklyn Nets a ganhar. Mas a vida é dura. Mas hoje vamos fazer as coisas de forma diferente.
Fala por ti, William.
Quem? Estás à espera que a equipa do Breda, que não faz dunk desde 2019, ganhe?
Epa, porque não?
Não faz isso.
Ah, nunca se sabe, né?
Não faz isso. Não fiquem malucos. Não faz isso. Então, vamos aqui hoje fazer uma espécie de revisão da primeira metade da época, que vai ajudar depois na outra parte, que é as previsões dessa segunda metade. E, por fim, vamos terminar o episódio com o nosso fogo rápido, conforme o Sandio trouxe aqui, que é falamos fazemos uma determinada pergunta e alguém só responde com uma palavra, não precisa de justificar. Yeah, fica assim, fica mais fácil. Então, Jorge, como viste, epá, temos só isto hoje, não é muito, muito para complicar. Bem, acho que para começar, acho que devíamos começar a falar um bocadinho do nosso grande camarada Bruno, né, a equipa dele, os Atlanta Hawks, e queria saber a vossa opinião dentro do que vocês têm conhecimento do desempenho dos Atlanta Hawks e o que vocês têm a dizer sobre o fim da temporada que eles podem vir a ter.
Epa, os Atlanta Hawks começaram eles até começaram bem, né? Mas o problema foi que com o passar do tempo foram tendo algumas lesões, nomeadamente o Bogdanovic, o Hunter, e o record deles teve aí uma altura um bocado má. Acho que o Trent também estava a passar por uma parte menos boa, mas recentemente, se eu não estou em erro, eles já ganharam os últimos 6 jogos seguidos até agora e estão muito bem. Bogdanovic já voltou, acho que o Hunter ainda não voltou, mas já deve estar quase. Trae Young voltou a ser o jogador que era em outros anos, e a mudança de treinador eu acho que é sempre uma coisa que afeta positivamente as equipas, pelo menos logo no início quando se muda de treinador. Acho que dá sempre aquele boost assim de motivação, e consigo ver claramente que os Atlanta Hawks vão beneficiar isso. Agora, se vai ser alguma coisa, continua até o fim da época, estamos para ver, né? Mas eu acho que eles têm definitivamente qualidade suficiente para pelo menos chegar aos play-in. Yeah.
Grande Kenny.
Yeah, eu concordo com o que o André disse. Eu acho que só ganharam 7 jogos seguidos, é a única coisa que eu queria clarificar. Mas também sempre que há mudanças, afeta de uma maneira positiva ou negativa. Nesse caso, os treinadores normalmente afetam de uma maneira positiva, porque ele tenta exigir mais da equipa, traz nova filosofia e as coisas ficam menos monótonas. Então, yeah. Agora, em caso do Bruno Fernandes, nós já sabemos que ele não está tendo muito tempo de jogo e que é isso que ele precisa nesse momento para se destacar e para evoluir.
Uhum. Grande Jorge.
Olha, os Hawks foram, para mim, né, inicialmente uma decepção. Eu acho que já falei sobre isso, acho, com o William em algum ponto. Porque com as contratações viu-se que eles queriam algo diferente para essa época. E as lesões destruíram o plano. Só que era esperado, né, que o treinador Lloyd Pierce, na altura, conseguisse fazer algum ajuste para manter a equipe um pouquinho acima na tabela. E provavelmente isso é que deve ter irritado aí o GM dos Hawks, e lá foi o homem para a rua. O Nate McMillan até agora está fazendo um trabalho interessante, seja vitória, seja uma derrota. Vamos ver se não é só, como disseram há pouco, aquele período de transição que é aquela motivação extra, mas eu ainda acredito nos Hawks para os playoffs, né? Nem nos play-ins, só contar com os Hawks direto nos playoffs, aí um sexto lugar.
Os Hawks estão em quinto lugar, eu estou a ver agora, 21-20, e epá, para onde estavam que até o Nate assumir o lugar, que era, acho que estavam em 11º, epá, tiveram uma subida incrível. Epá, eu acho que os Hawks tiveram um problema na época, que é o que eu digo, que muitas das equipas que estão a desenvolver jogadores e depois querem competir têm, que é, normalmente eles têm um treinador que é posto ali para numa fase inicial desenvolver jogadores e não se preocupar muito em ganhar. Mas depois, quando a equipa tem um cap space favorável e um dos jogadores desenvolve-se ao ponto de querer já competir e não querem largar o jogador, porque o jogador obviamente vai fazer exigências. O treinador que foi contratado para um determinado objetivo, ele tem problemas. Foram buscar o Gallinari, o Bogdanovic e companhia. Epá, nós tínhamos visto inicialmente que seria uma equipa que possivelmente traria surpresas. Então estávamos todos bem alegres e contentes. Só que lesões e tudo muito mais, as coisas não estavam a funcionar muito bem. E via-se que o próprio Lloyd Pierce, acho que é o nome dele, ele estava com dificuldades em acertar nas rotações. com a quantidade de jogadores que tinha. Porque os Hawks, isso foi uma crítica que o André fez logo no início da época. Os Hawks estavam cheios, quer dizer, ainda estão, cheios de forwards, cheios de jogadores da posição 4 e também que podem fazer a posição 5. E eles não têm depois como, epa, gerir a situação. Então eu acho que o Nate McMillan, quando assumiu o cargo, devido à maior experiência que ele tem, por ele saber o que é preciso para uma equipa, pelo menos estar a competir devido ao longo tempo que teve nos Pacers, eu acho que a equipa, como tinha uma voz diferente, com um trabalho completamente diferente do que o Lloyd Pierce tinha, porque foi contratado para tal, eu acho que a equipa está a saber reagir bem. Só que, aí está, os Hawks acabam por ter uma rotação, para mim, ainda não muito bem fixa. Porque, tipo, eu já nem sei quantos minutos por jogo o Big O tem. Por exemplo, quando o Nate entrou, o Bruno começou a jogar, começou a ter minutos. Pá, teve aí uns maus jogos, perdeu para o Nate, acho que é o McKnight, o nome dele, o outro miúdo, acho que é o McKnight ou algo do género, e começou a tirar lugares começou a tirar o lugar do Bruno. E, epa, e tu vês vendo que a equipa, o próprio Rondo nem tem assim tantos minutos conforme eu estava a contar que ele fosse ter. Então acho que o problema dos jogos está muito por aí. Acho que foi muito por essa indefinição e agora estão a tentar encontrar um meio termo para pelo menos chegar aos playoffs e, epa, daí já nem que ficar só na primeira volta, mas pelo menos chegar.
Eu acho que isso também foi um move de despedirem o Lloyd Pierce. Foi um move do GM. Também acho que já está a sentir que o tempo dele pode estar a acabar. Do género, epá, se essa equipa nunca... Esse ano gastámos o cap space todo, contratámos vários jogadores, era suposto começar a ganhar. Acho que quando tu faz essas contratações desse nível, deixas claro que o teu objetivo é ganhar e provavelmente ir aos playoffs, né? E visto que eles não estavam a fazer isso, acho que esse foi o último move do GM, epá, para tentar salvar o trabalho dele, né? E pôr as culpas em alguém, entre aspas. Mas pelo que eu vi também, eu acho que o Lloyd Pierce já tinha perdido um bocado do balneário e os jogadores já estavam a desacreditar um bocado do trabalho dele. E eu acho que quando chegas a esse ponto mesmo, também já não tem muito o que possas fazer para voltar a ganhar essa confiança. Então, é.
Eu também lembro um pouco do Victor Young e o Collins a falarem também sobre isso. Discordavam com o treinador e tinham problemas.
Acho que é próprio. É quando tu és contratado para alguma coisa e depois tu não... É complicado. Depois o Trae Young já está a fazer pressão na direção desde o ano passado. Complicado. Uhum. Agora, temos outra equipa que também está... que surpreendeu bastante na primeira metade do calendário apresentado pela NBA, que foram... Essa pessoa até devia estar aqui, mas pronto. Que foram os Knicks.
Ah, falando nos Knicks, o Sandio, para quem não percebeu que o Sandio não está aqui hoje, ele levou uma fee por falar demais do Julius Randle e dos Knicks, então ele não pôde participar do episódio 2.
Está de castigo por ter dito em pleno episódio que o Julius Randle parava os jogadores dos Nets.
Uhum. Não sou, e também disse que não vê nenhuma diferença entre ele e o LeBron. Isso é um ponto de respeito muito grande.
Epa, por isso decidimos pôr um pause no Sandio. O Sandio está de castigo e até pensar bem nas suas ideias, não vai voltar a fazer o episódio tão cedo. Mas pronto. Mas tem os Knicks tiveram uma boa primeira volta, acabaram acima de 500, que é para os Knicks, é para um milagre. Porque acho que já não ficavam assim até metade da época, já há um tempo.
Desde quando que o Carmelo acho que perdeu contra o Miami Heat? Ainda estava o Big 3 no Miami Heat.
Já há muito tempo. E dos Knicks eu queria focar muito. Vocês, quando viram Tom assinar pelos Knicks, vocês estavam a contar que ele fosse conseguir aproveitar esses jogadores para executar a ideologia que ele tem como treinador? Que ele ia conseguir fazer isso, esse trabalho?
Eu acho que tinha, sempre, o Knicks sempre tiveram um pouco esse potencial, sempre tiveram jogadores que são bons na defesa, do modo geral, só que agora o Thibodeau, como é um especialista mesmo nisso, e ele está a utilizar a equipa, porque os Knicks nunca tiveram assim tanto ataque, foi uma equipa que dava para valorizar mais em termos defensivos, e foi isso que ele aproveitou. Que o Thibodeau, normalmente as equipas dele que têm muito sucesso não são equipas assim cheias de estrelas, são mais equipas que ele consegue tipo estruturar o que é que ele quer que os jogadores façam e eles respondem dessa maneira e depois eles assim podem começar a se transformar em estrelas do que jogadores que já são estrelas naturalmente e têm que ajustar o jogo pelo estilo dele.
Jorge.
Olha, aqui concordar com o Luquene, o Thibodeau vai armando os times dele pela defesa. Os Knicks têm uma equipe jovem, e já desconfiava que ele ia pegar algumas peças que ele gosta, que ele precisa para fazer a máquina funcionar. Eu honestamente não acredito que os Knicks vão para os playoffs. Play-in, ok, eles ainda conseguem chegar lá, mas não vejo o Julius Randle a carregar mais esse time, a não ser que o RJ Barrett comece a ficar mais consistente. Eu acho que ele consegue, não sei o que se passa para não estar consistente nessa altura. Não vejo os Knicks a irem tão longe assim. Acho que o trabalho que o Thibodeau fez é surpreendente. Esse ano, pelo menos, para essa metade da época, lá isso é surpreendente. Para os Knicks aí, é quase um milagre.
Eu realmente fiquei muito surpreendido com o trabalho do Thibodeau nos Knicks. Eu acho que no início da época eu disse que um dos problemas que ele tinha era que os sets ofensivos dele eram um bocado antiquados já e os ataques dele nunca eram muito bons. E eu olhando para essa equipa dos Knicks, nunca imaginei que eles fossem se tornando uma boa equipa defensiva, até porque eu achei que eles não tinham os jogadores para isso. Porque se tu olhares para o plantel deles e vires, tens Julius Randle, tens RJ Barrett, tens Alfred Payton, epá, Reggie Bullock, tu até podes olhar e dizer, epá, eles até se calhar são atléticos, têm bons corpos para defender, mas são jogadores que, pelo menos para mim, nunca deram assim grandes provas de serem muito bons a defender. Então acho que realmente o que ele fez para essa equipa dos Knicks é trazer uma identidade de quem é que eles querem ser, como é que eles têm que agir, o que eles têm que fazer todas as noites. E eu acho que isso foi muito importante. Agora, eu acho também que os Knicks estão a ter um bocado de sucesso a mais para o quão bom eles são. Eles estão overachieve. Eu acho que agora nessa segunda metade desconfio que voltem um bocado mais abaixo do que eles estão agora. E, epá, concordo aí com o Cognitivo e acho mesmo que eles chegam aos play-ins, mas não sei se conseguem ir direto para os playoffs, acho que não.
Os Knicks, eu não sei se os Knicks estão no top 5 das equipas com a segunda metade do calendário mais fácil. Não sei, por acaso não tenho conhecimento se estão no do mais fácil ou no do mais difícil. Mas também aquilo que eu digo, foi o que o Cognitivo, eu acabo por concordar com o que o Cognitivo e com o que o André disse, que é, eu não sei se vão ter arsenal suficiente para aguentar a posição de ir diretamente para os playoffs. Eu não sei, eu tenho sinceramente as minhas dúvidas, mas de qualquer das formas eu acho que, seja como for o desfecho de época, acho que só pelo facto de terem sido relevantes este ano e fazerem os adeptos saírem para Times Square e fazerem uma confusão como se tivessem ganho os playoffs, já é relevante. Já é uma boa. Sérgio, desculpa.
É, de facto mesmo. Eles não sentem esse tipo de prazer há muito tempo.
É, por isso eu posso dizer, mano, pra quem viu os vídeos, pensou que eles tivessem assinado nunca, ok, mano? Epa, mas pronto. Mas eu acho que é bom, porque viu-se que certos jogadores deram evoluíram, Julius Randle principalmente, e acho que eles acertaram finalmente, depois do KP, acertaram finalmente na escolha certa, no draft certo. O Quickly, pelo menos até agora, é uma bênção para aquela equipa, porque ele não é um jogador de muito blá blá blá, ele não é all-around player, ele é, para mim, único e exclusivamente um shooter, scorer, perdão, é um scorer e acabou. Ele tem o seu signature move, que é o floater dele, e, epá, volta e meia vai fazendo uns triplos e resolve lá a vida dos Knicks. Por isso, é que eu começo a achar que ele saindo do banco ajuda mais a equipa do que sendo propriamente um starter, porque normalmente tu vais precisar de jogadores que façam um bocadinho mais do que só pontuar, e acho que se quando tu sais do banco e para dares esse boost ofensivo, sais mais a ganhar, fica quase como um Lou Williams. Julius Randle, epa, ainda acho que contra os no jogo contra os Magic, 17 assistências, Julius Randle, hein? Quem diria? Por acaso, e eu digo que para a segunda metade eu não espero grande coisa deles, não espero, mas seria bom pelo menos irem até os play-in só para deixar o Sandio alegre, porque estamos cansados de ver o Sandio a ter que apoiar os Warriors quando os Knicks não vão. Então, depois temos a outra equipa que também tivemos a ver e achamos bastante interessante. Me saindo agora um bocadinho de surpresas, vamos agora aqui para uma outra que, epa, acho que já tínhamos um pouco de certezas, que são os Philadelphia Sixers. Pá, os Philadelphia estão a fazer fizeram uma primeira volta muito boa mesmo. Primeiro lugar na Conferência Este, novo treinador, e conseguiram recuperar um bocadinho da essência que a equipa tinha nos seus primeiros anos fora do Trust the Process. O que é que acham?
Eu acho que a junção do Doc Rivers e o Tobias Harris é uma das melhores junções que pode existir na NBA. Mas já, o Embiid, sim senhora, está a jogar como MVP quando está healthy, claro, quando está no campo. Está a jogar muito bem esse ano. Acho que ouvi as críticas que todo mundo teve no ano passado, quando estava a falar que o Jokic era melhor que ele. Acho que ele veio esse ano com outra mentalidade. Ben Simmons continua a jogar bem também. Embora acho que o ano passado ele estava a jogar melhor. Mas ele continua a jogar bem. O Tobias Harris melhorou. E a adição do treinador mesmo, acho que fez a diferença toda. O Doc Rivers é um melhor treinador que o Brett Brown. E mostra-se. Dá para ver, não só em termos ofensivos, como defensivos também.
André. Eu acho que é um bocado. Estamos a ser um bocado exagerados quando dizemos que não é tão surpresa essa época dos Sixers. Porque eles são a melhor equipa do East. E eu acho que ninguém estava necessariamente à espera disso. Até porque, relembrando como acabou o Tobias Harris na bubble, até hoje estamos a falar disso com o Wave, que a maneira como os Sixers acabaram na bubble ano passado foi muito má. E agora tu podes dizer, epá, yeah, mas não tinham Ben Simmons. Mas será mesmo que era, que isso é desculpa suficiente para acabar como eles acabaram? Ser swept logo na primeira ronda. Epá, eu acho que, especialmente depois dessa época, as expectativas deles estavam muito em baixo, na minha opinião. E vindo a ver o que eles fizeram nessa época, que eu acho que temos que dar também muito crédito ao GM deles, o Daryl Morey, com as aquisições que ele fez. Danny Green, epá, yeah, ele faz muitos bricks, mas pelo menos ele dá spacing. A mesma coisa com o Seth Curry. E especialmente acho que a evolução do Ben Simmons, o Lucani disse que acha que ele está a jogar um bocado pior que o ano passado. Eu acho que se calhar ofensivamente, Lucani, acho que é capaz de ter razão, mas defensivamente acho que o Ben Simmons está noutro nível agora. Acho que merece mesmo o Defensive Player of the Year. E a junção dele com o Embiid e mais o Tobias Harris está a ter um dos melhores anos dele. Acho que essa para mim foi a grande surpresa. Ter os três a jogar ao mesmo tempo muito bem. E acho também que o Doc está de parabéns pelo que ele conseguiu alcançar com isso.
Falando aqui do Doc Rivers. Doc Rivers foi bastante atacado no final da época, com razão. E agora realmente a fazer um trabalho impressionante aí nos Sixers. Claro que ter as estrelas a reagir tão bem como tem reagido facilita. Agora sem o Embiid por algumas semanas, ainda assim os Sixers estão a conseguir gerir, mas tanto o Embiid quanto o Simmons e o Tobias Harris estão realmente a responder muito bem, e os jogadores de suporte também a cumprirem o seu papel, que aí é que é importante e que diferencia muitas equipes atualmente. Agora, quando chegarmos à hora da verdade, é aí que eu começo a recear pelos Sixers. Porque se o Embiid ou o Simmons tem mais uma lesão nos playoffs e pronto, vamos ter uma cópia do que aconteceu ano passado. Eu não vejo também o Doc Rivers com pulso para gerir mais uma vez uma equipe limitada, e ele tem aquele histórico negativo nos momentos de pressão. Então, para quem fala dos Sixers, é só rezar muito para que ninguém se lesione, e aí as chances aumentam.
Doc Choking Rivers. Ah! Ai, ai, ai.
Deixa de ir.
Doc Choking Rivers. Epa, eu acho que o Doc Rivers não é um mau coach, mas acaba por ser overrated para mim, porque da forma como falam, parece que foi dos melhores treinadores que já vimos todos os tempos. Quando é bem mentira, mas pronto. Isso poderia dar uma... Se bater um número de likes que eu vou determinar, epa, yeah, quem sabe faço aí não falar mal do Doc Rivers. Mas yeah, tipo, eu queria perguntar, vocês não acham que, em parte, um dos grandes sucessos dos Clippers foi porque o Elton Brand viu que os Sixers do ano passado para esse ganharam algo que não tinham do ano passado, que é lançadores? Os Sixers, a olhar para o ano passado, não tinha aquilo que os Sixers começaram realmente a competir. Tinham, tipo, os Sixers perderam banco, tinham perdido banco, tinham perdido lançadores, e a equipa estava estagnada, muito parada, não havia muito. Então eu acho que isso depois trouxe problemas, porque a equipa, querendo ou não, estava com muitas falhas, foi muito mal. E tanto que já começava a falar mal do contrato do Tobias Harris e companhia. Então, eu acho um Danny Green, conseguiram o draft do Maxi, mas sem condições. Shake Milton está mais maduro. Foram buscar o Dwight. Eu acho que a equipa ganhou aí uma estabilidade diferente.
Mas será mesmo que isso foi o Elton Brand? Ou será que foi Daryl Morey? Porque é assim, olhando para todas as decisões que o Elton Brand fez até aqui, eu acho que essas aquisições, estás a dizer, de conseguir arranjar mais shooters, especialmente para mim, a melhor coisa que fizeram essa season para os 76ers foi trocar o contrato do Al Horford, que esse sim é um dos piores contratos da NBA. E vamos ver que o ano passado os Sixers eram considerados ser a equipa com dois dos piores contratos da NBA, que era o do Al Horford e do Tobias Harris. Agora, quem é que deu esses contratos? O Elton Brand. Por isso acho que esse ano o Elton Brand está a tirar mais, está um pouco mais atrás do Daryl Morey nessas decisões. Até que vimos que o Daryl Morey, acho eu que era o Daryl Morey que estava disposto a adquirir o Harden e estava para o Ben Simmons em cima da mesa. E eu não tenho bem a certeza se o Elton Brand teria tanta facilidade em fazer isso. Então é mais por esse ponto.
Bom, aqui difícil dizer se foi mesmo o Elton Brand a fazer essas mudanças. Eu aqui concordo. Ele fez umas mudanças muito duvidosas nos últimos tempos. Esses ajustes da última época foram ajustes que acho que podem resultar. Não parecem ter a cara dele, realmente. Mas, mais uma vez, a equipe está estável, tem bons jogadores de suporte, mas os Sixers ainda dependem muito das suas estrelas, das quase todas as equipes, mas os Sixers principalmente. Para a regular season, pode dar certo, ok, mas mais lá para frente, se essas estrelas não estiverem focadas, se o Tobias Harris desaparecer mais uma vez, se o Embiid desaparecer, pronto. Eu não estou a pôr tanta fé nos Sixers. Mais uma vez, desculpa, mas adepto dos Sixers.
Eu concordo com isso que tu disseste, Jorge. De certa forma, eu consigo perceber porque é que tu não acreditas muito, porque tens as tuas dúvidas com o comportamento que a equipa pode ter na hora H. E isso, de certa forma, dado o que nós já andamos a ver dos Sixers nos últimos anos, pá, temos os motivos, porque o Embiid, por exemplo, está a fazer uma grande época, mas eu pessoalmente eu considero o Embiid um jogador que quando chega na hora dos mais velhos ele fica criança. É dos poucos que para mim justifica, porque epá, apesar de o ano passado ter sido, pá, por muito que não acreditem, eu acho que o ano passado foi o melhor playoff do Embiid. Porque o que eu vi o Embiid com muito mais vontade de querer passar. Eu só achei que a equipa não acompanhou a vontade do Embiid. Acho que foi isso que aconteceu. Mas sim, eu acho que os Sixers é das equipas que para mim não precisam de mexer em nada. A equipa está boa. Eu acho que se mexerem, já estou a ver que é para trazerem o Kyle Lowry, e eu sinceramente eu não acho isso uma boa ideia. Mas pronto. Achas que acrescentaria alguma coisa, Jorge?
Ai, gente, polêmica. Olha, honestamente, não. Eu honestamente não creio que o Kyle Lowry vai acrescentar muita coisa aos Sixers. Com a estrutura atual, com o Ben Simmons a comandar aí a backcourt, não sei se adicionar o Kyle Lowry, haver mais uma divisão de poderes, pois já vai haver de novo ciúmes com o Embiid, ciúmes com Simmons, podem destruir a química atual, que parece estar muito boa. Então é melhor não destruir o que está bom. É isso aí.
Não, faz sentido. Porque eu acho que já tem. O fator o Simmons não lançar torna muito difícil tu teres um outro jogador que também precisa de bola, como o Lowry. Por isso acho que as escolhas dos Sixers, quando forem para acrescentar algo à equipa, tem que ser sempre a pensar no Ben Simmons. Por isso é que eu também nunca vi com bons olhos quando diziam que o LeBron ia para os Sixers a coisa funcionar, porque são dois jogadores que precisam de bola, querendo ou não. Então é muito complicado.
Eu não concordo bem com isso. Acho que isso tem mais a ver com, especialmente nos playoffs, tu precisas de um jogador que tenha a capacidade de iniciar o ataque, que seja um pick and roll, seja lançar um triplo, seja qualquer coisa assim. E eu acho que o Kyle Lowry, especialmente o Kyle Lowry, eu acho que ele encaixa em qualquer equipa. É bom defesa, é experiente, nunca causou problemas no locker room e sabe lançar triplos. Epá, às vezes é assim meio, mas pronto. E eu acho que os Sixers sinto que precisam assim dessa presença mais de um veterano, precisam de alguém que possa iniciar o ataque. Eu acho que o Simmons não é esse jogador, especialmente nos playoffs. Não sei os números, mas eu posso ver e dizer-vos aqui a bocado quantas vezes é que o Ben Simmons iniciou o ataque, quantas vezes é que ele faz pick and roll, mas eu acho que não são muitas, porque esse não é o jogo dele, até porque pode só back off sempre quando ele tem a bola. Mas então, acho que é isso.
Eu também só queria acrescentar que o Kyle Lowry é dos poucos bases também que consegue jogar bem sem a bola. Normalmente, os tipos que ele faz sem... Ou quando ele está a subir com a bola, ele lança logo de primeira, que é o... em ritmo. Ou então, quando ele está a se movimentar, de repente agarra a bola e lança logo. Então, acho que eles têm uma maneira assim de incorporar o Kyle Lowry, se eles conseguirem mais. Tem que ver o que é que eles vão dar. Não podem dar muito.
Pois, é isso. É sempre naquela perspectiva de não perder aquilo que voltaram a ganhar, que são shooters para mim. Depois temos os dentro também dos daqui da conferência este, que acho que é a conferência que de certa forma até não tá um bocadinho surpreendente e decepcionante. Vamos só tocar aqui em duas outras equipas da este antes de mudarmos, que são os Brooklyn Nets. Que é que você... Mas os Brooklyn Nets eu queria mais ouvir é do Jorge, porque o André e o Luquene e eu já falamos muito sobre isso. Por isso era bom o Jorge falar sobre os Brooklyn Nets. Jorge, o que é que tens achado destes Nets? Qual é a tua percepção?
Olha, os Nets, agora os Nets têm muitos fãs. Quando fala alguma coisa dos Nets, depois recebe um monte de tweets.
Waves of
Olha, mas assim, os Nets, essa época estão com, pelo menos é a mensagem que estão a mandar, é nós queremos o anel e vamos fazer de tudo para conseguir esse anel. E pronto, os jogadores estão a ir para lá conscientes que é para ganhar o título dessa época e não querem saber de mais ninguém. Até agora está a correr tudo bem. James Harden assumir-se como playmaker. Houve aquelas declarações dele do Kyrie a trocarem os papéis, né? Dizer que ele agora é o point guard e o Kyrie fica o lançador. E sem o Kevin Durant, né, que é sempre de salientar, eles estão a varrer as equipes. Mas essa não é a fase que conta. Isso tem que também ter noção. E há equipes, claro, que estão a estudar o jogo dos Nets para perceber como é que conseguem ou como é que conseguirão nos playoffs derrubar aí os tais gigantes. Eu ia falar aqui do movimento do Griffin. Pá,
estás à vontade.
Eu não sei exatamente qual é a ideia, mas o que o Griffin mostrou nos Pistons nos últimos tempos, pá, não estou a ver ele acrescentar muita coisa nos Nets. Eu sei que eles querem um veterano, assim dizer, para o banco, para servir de suporte, né, quando o time principal estiver off, ok, salta alguém do banco, pode resolver alguma coisa. Não sei até que ponto é a decisão mais certa, né, de inserir o Griffin aí. Ele ainda não começou a jogar, não tem como ver como é que o Nash vai vai inserir aí o homem no, na rotação dele, que exatamente eles querem do Griffin, mas é um movimento muito, muito estranho, vou usar esse termo. Mas eles têm aí o tridente que resolve problemas, Harden, Kyrie e o Durant, que com certeza são, eu vou dizer, estão no top 3 dos favoritos. Eu quero perceber lá mais para frente nos playoffs como é que eles vão lidar com estratégias específicas para as estrelas e para todo o sistema que eles montaram, porque pá, os outros não são cegos, não sabem exatamente o que eles estão a fazer, que aí é que será o diferencial. Não sei se os técnicos mais experientes, né, na liga conseguirão mostrar ao Steve Nash que a experiência vale alguma coisa. Então, pá, é muito na expectativa. Nesse momento, a nível das redes sociais, e o pessoal mais casual já diz que pronto, os Nets são campeões, mas eu quero esperar para ver, porque não é tão fácil. Nem com as três estrelas, mas os playoffs, a história é sempre complicada.
Mas tu não ficarias, por acaso, de certa forma, chocado se os Nets ficassem nos playoffs na primeira volta? Ou melhor, não chegassem à final da conferência? Digo isso porque eu tenho visto, e nós, por acaso, aqui já falamos algumas vezes, que os Nets têm tido problemas com equipas que são, do ponto de vista teórico, mais fracas que eles. Tipo Pistons, tipo Cavs, mesmo com os Knicks, também passam, de certa forma, mal. Então, tu não vês, por exemplo, acontecer por uma surpresa?
Não, e não por que motivo. Um jogo, ok, uma surpresa dessas pode acontecer. Dois jogos, ok, interessante. Bora. Quatro jogos, não. Kevin Durant tem muita experiência para deixar isso acontecer assim do nada, eu duvido do mundo. Kyrie, mesmo o Harden, que o Harden está nos Nets da forma que ele está jogando, agora ou nunca. Aquele homem está a deixar o seu suor em campo, e quatro derrotas com os Cavs, bom, se isso acontecer, eles têm que, pá, rasgar os contratos e mudar de time. Eles cada um vão, desfaçam lá o trio e vão cada um para um lado. É porque surpresas de quatro derrotas, já,
não, é difícil. Por acaso é difícil. Agora, uma outra equipa.
Calma só, William, antes de falar isso, só quero dar uma perspectiva de como é que os Nets possivelmente podem perder nesses playoffs. Uhum. Os Nets são uma equipa nesse ano que está cheia de ataque, principalmente no perímetro. Mas o problema dessa equipa é que, em termos defensivos, então, normalmente as equipas que são boas no ataque, principalmente no perímetro, também tem uma excelente defesa também no perímetro, como Golden State, mesmo Miami Heat, com o tempo Big Trick, tá? Que é uma equipa que me lembra muito dessa equipa do Brooklyn Nets. O que safava o Miami Heat naqueles anos era que a defesa deles no perímetro era das melhores. Mas eles tinham problemas debaixo do cesto. E os Nets esse ano vão ter exatamente o mesmo problema. Mas só que não é só debaixo do cesto, é também no perímetro. Então, se vocês encontrarem uma equipa que tem um posto dominante como o Embiid for um jogador assim, que gosta de... Se o Embiid for jogar com a sério com eles, tentar utilizar o corpo que ele tem, ou uma equipa que utiliza os postos ao máximo, como os Nuggets, mas só que os Nuggets são no West. Se calhar os Bucks, se calhar se o Giannis conseguir fazer isso, mas os Bucks também é um pouco improvável. Mas eu acho que mesmo os Sixers é a equipa, se calhar, perfeita para fazer isso. Com o Embiid. Se um time que tem um posto que vai dominar completamente os Nets e que tem defesa suficiente para fazer o James Harden começar a jogar, como ele começa a jogar nos playoffs, o KD vai, ele também é turnover prone, ele e o James Harden, os dois cometem muitos turnovers. Então, se for uma equipa que souber aproveitar os turnovers deles, e pôr pressão na equipa e dominar debaixo do cesto com ressaltos e aproveitar a falta de defesa que os Nets podem possivelmente ter, acho que assim os Nets podem perder. Porque eles não, porque os Nets são uma equipa que ainda não está completamente montada. Então ainda tem uma maneira de os aproveitar nesse momento.
Eu posso entender. Yeah. Lucani, vê se aí o teu coisa, o teu altifalante. Yeah. Eu consigo entender. Consigo entender. Epa, mas epa, eu tenho as minhas dúvidas com os Nets ainda. Mas epa, eu não quero transmitir. Já estão sempre a me dizer no off, fez heiro. Tem que ter cuidado. Mas eu já não falo muito. Agora, essa equipa que eu ia comentar. Que eu ia perguntar, eu acho que eu só estou a mencionar porque acho que também nós nunca falamos aqui e de certa forma acho importante falarmos sobre ela da Conferência Este antes de passarmos agora para a Oeste, porque eu acho que de certa forma está a desapontar e eu gostaria de perceber junto de vocês o motivo dessa decepção. E essa equipa é, perdão, os Boston Celtics. Os Boston Celtics estão atualmente em oitavo, que não dá acesso direto aos playoffs nesse momento. Tinham que estar em sexto. E para os jogadores que têm na equipa, surpreende um pouco vê-los na oitava posição. O que é que vocês têm a dizer sobre essa primeira metade dos Boston?
Os Boston estão a desiludir muito mesmo. Acho que no início da época ninguém estava à espera disso, mas olhando bem para a equipa foi um pouco mal montada. Acho que eles estão a sentir muito a falta de um terceiro jogador. Era suposto ser o Kemba Walker. Kemba Walker tem estado muito mal. Até já ouvi fãs dos Celtics a pedirem que ele seja traded. Eu não acho que ele seja assim tão tradable, mas já vi outros contratos piores a serem trocados. Mas basicamente é isso. Os Celtics estão a sentir falta do Kemba. Tristan Thompson não tem feito quase nada. Até recentemente estão a buscar um bocado mais do Williams. Acho que o Tatum também foi muito afetado pelo Covid. E a sua produção baixou um pouco. Tem sido muito bom Jaylen Brown essa season. Mas eu acho que este tipo de ataque que os Celtics têm faz-me lembrar um bocado dos OKC nos tempos do KD e do Westbrook, que era muito é a minha vez, é a tua vez, é a minha vez, é a tua vez. Que não é normalmente um esquema de equipas do Brad Stevens, onde há muito movimento de bola e tudo mais. Então eu acho que o Brad Stevens está a perder aí um bocado e eu não sei, agora só eu acho que só podem esperar pela próxima época. Ou então, se existe algum move que seja o que todo mundo tem falado, que é o de adquirir o Vucevic, acho que eles devem tentar ir para isso, porque eles têm uma grande trade exception. E epa, é uma das possibilidades. Os nomes que eu ouvi mais é ele ou Harrison Barnes. Eu acho que...
John Collins são... também agora, já está na órbita.
Quem?
John Collins.
Epa, eu acho que todos prefeririam o Vuce, né? Mas yeah. Acho que mais realista mesmo é o Barnes. Mesmo o Collins. O Collins é um bocado arriscado para mim, porque ele vai ser um restricted free agent. E eu acho que se tu queres e se estás a planear dar o max a ele, mais vale só já esperar até off-season. Mas, yeah. É por isso que eu acho que os Atlanta Hawks ainda não conseguiram trocar.
Em termos dos Celtics... Eles mesmo estão a precisar de um terceiro jogador. Acho que o Kemba Walker eu estava a esperar um bocadinho mais dele esse ano, mas acho que a lesão do joelho, eu não sei se ele já conseguiu entrar no ritmo que estava no ano passado. Então, eles sempre tiveram um problema debaixo do cesto. Então, eu acho que das opções que o André deu, o Vucevic é um pouco improvável, que eles não, acho que não vão ter que dar muito pelo Vucevic.
mais do que eles querem dar, pelo menos. Então, yeah, acho que o Harrison Barnes é um jogador que está de valor, que não tem o mesmo valor nesse momento, mas que é um bom scorer. Acho que também ajudaria a equipa um pouco. Pelo menos juntas podiam estar numa posição melhor, se calhar ir para descer para quarto lugar. Acho que seria capaz de fazer isso, do que tem o oitavo nesse momento. Mas o maior problema do Celtics é, e vai continuar a ser esse ano nos playoffs, vai ser não ter nenhum jogador bom debaixo do sexto. Eles estão a tentar utilizar o rookie deles, não é rookie, sophomore, como é que se chama? Eu esqueci o nome dele. O do Texas. Quem?
Pritchard.
O do Texas A&M. Deixa eu ver, esqueci o nome dele. Williams, acho que é Williams.
E é o Time Lord, né?
Robert Williams. Yeah. Robert Williams, eles estão tentando utilizar. Ele tem o potencial para ser um bom jogador parecido com o DeAndre Jordan no futuro. Com o tempo dos Clippers, em que defendia muito bem e dava para utilizar com lobs. Mas ele ainda tem que crescer um pouco, então... Para eles, se eles quiserem algo mesmo a sério esse ano, eles têm que ir buscar um outro forward. Que os ajude no ataque e na defesa.
A pergunta... Eu até peguei mais aí, porque eu queria tocar... eu queria tocar, e é por isso que eu também queria perguntar já agora ao Jorge. O Jorge ao menos dá a opinião dele já completa. Até que ponto o Kemba é necessário nessa equipa? Yeah, não, o Jorge mesmo tem que espremer hoje. Tem que sair polêmica.
Vou arranjar problema com muitos adeptos. Vou ser expulso dos grupos de NBA. Ainda bem que não pularam os Celtics, porque era mesmo necessário falar deles. Estavam também na minha lista de decepções até agora, porque eu gosto muito do Brad Stevens, acho que é um ótimo treinador, mas este ano eu já disse, bom, o Celtics tem de ver bem o que é que se passa, e se o problema deles já não está sério, o Brad Stevens também. Que realmente algumas jogadas, alguns esquemas, algumas táticas que eles estão a usar não estão a ajudar muito aqui. Indo para o Kemba, as lesões estão a limitar o Kemba Walker. Ele volta, mas parece que não está a 100%. Pois perde mais um jogo, perde outro. E não sei se é uma questão de reavaliar, deixar ele recuperar-se completamente e voltar a 100%, porque este Kemba não está a ser uma grande ajuda para o Celtics. Não está a ser uma grande ajuda. O Jaylen Brown tem segurado a equipa, está certo? O Jason Tatum teve esse problema com Covid e parece estar a impactar um pouquinho. Mas o Kemba Walker, eu não ia direto para trade, eu reavaliaria para confirmar se não é nenhum problema físico que esteja a limitar, ou se há alguma coisa, se ele deixar insatisfeito no time. Mas da forma que está, não é uma grande ajuda. E é só focar aqui no outro ponto que estavam a falar da posição 4-5. Quando o Tristan Thompson foi para o Celtics, eu não sei por que contrataram o homem. Honestamente, eu sabia que ia chegar nesse ponto. Agora o Celtics tem o Tristan Thompson e tem o Daniel Tice. Nenhum dos dois vai resolver os problemas do Celtics, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então, a equipe torna-se, dizer, mediana nessas posições. E os oponentes vão aproveitar, não têm culpa, vão aproveitar sempre. Então, aí está uma questão. Eles têm de resolver urgentemente essa posição. O Vucevic é uma acho que é uma solução. Não sei quem é que eles vão dar. Eu acho que o William está a sugerir que se manda o Kemba. Kemba para o outro lado. Não sei se os Celtics estarão dispostos a fazer isso. Não vejo acontecer.
Agora, a minha pergunta, e faz-me sentido, porque os Celtics para mim nunca resolveram o problema do Tristan Thompson, o problema da 5, da 4-5, porque Tristan Thompson foi só uma tentativa para vamos acalmar a situação, acautelar isso, vamos tentar ver como é que isso vai ficar, para ele até altinho, mais alto do que os anões que temos, vamos ver como é que essa cena sai. Só que ser alto não é tudo. Ser alto não é tudo. Então eles agora estão nessa situação. Mas a minha pergunta é: será que o problema do Kemba são as lesões ou é o fator Kemba não estar habituado a não ser o número 1? Ou não ser aqui, ou não estar numa equipa que não tem a pressão? Porque os Boston Celtics, em má forma ou não, é sempre aquela equipa que as pessoas vão sempre estar à espera que vão dar alguma coisa. E o Kemba jogou grande parte da sua carreira nos Hornets, onde ninguém tinha esperança absolutamente nenhuma. Só foram os playoffs duas vezes e estavam 3-12 dentro dos playoffs. Então, a minha pergunta é: até que ponto o Kemba não é, de certa forma, culpado pelo próprio rendimento? Se calhar o Kemba não é um jogador que não é feito, não foi feito para equipas de grande pressão. Porque, por exemplo, só fazendo uma pequena ponte, o Gordon Hayward não estava a jogar grande coisa nos Celtics, mas foi para os Hornets, onde tem menos pressão, onde não é a terceira nem quarta opção, é, de certa forma, a primeira, pelo menos eu acho, e está a ter uma boa época. Enquanto que tu vês um Kemba que está numa equipa que está a querer ganhar, a ter dificuldades.
Epá, eu acho que em relação ao Kemba, acho que tem mais a ver com o facto de ele já ser um point guard mais velho, em que a história de point guards assim baixinhos como o Kemba, quando começam a chegar assim a essa idade do Kemba, não é muito boa. Os números começam a baixar. Temos uma anomalia na liga agora, que é o Chris Paul, mas o Chris Paul é um dos melhores point guards de todo o sempre. Então acho que ele foge um bocado dessa regra. Mas normalmente, quando se chega a essa idade, as lesões começam a acumular. O Kemba Walker sempre foi um jogador que dependeu muito de ser explosivo, ser rápido, e eu acho que as lesões do ano passado lhe tiraram muito desse poder. E demora, e eu acho que às vezes nunca, nem sequer chega a acontecer um jogador adaptar-se a isso. Vimos o caso do Isaiah Thomas, que nunca conseguiu voltar a ser o mesmo jogador que era depois da lesão dele na anca. E, epá, eu acho que isso que tu disseste, eu acho que, por exemplo, os Celtics podiam e deviam muito bem ter ido buscar o Miles Turner na off-season, eu acho. Eles não vão conseguir arranjar ninguém melhor que o Miles Turner com essa trade exception que eles ganharam, em vez de fazerem a trade do Gordon Hayward. Eu não acho que o Gordon Hayward também seja a primeira opção nos Hornets, mas eu acho que o Gordon Hayward é um dos jogadores importantes que pode ter aquele jogo de equipa em que nem sempre, eu nem digo só ter sempre a bola nas mãos dele, mas sabe fazer o passo certo, sabe podar a bola, não se importa, é um jogador ambicioso. E eu acho que os Celtics perderam mesmo muito aí. E agora tu podes dizer: epá, mas ele no Celtics nunca jogou bem. Mas também, coitado do homem, teve muito azar em lesões. Sempre que ele começava a jogar assim melhor e a ter um melhor stretch, lesionava-se, uma lesão na mão ou no pé. E epá, eu senti muita pena. Eu acho que ele é mesmo um dos outros jogadores que eles necessitam. E epá, fica complicado mesmo para o Celtics esse ano.
Bom, vou pegar aí da última parte, que fica complicado para o Celtics, sim, fica. Mas acho que quem estava aqui a dizer, será o William, a dizer que a pressão em Boston é sempre alta, tá? Não haverá desculpas. Eles vão atacar essa trade agora, têm de atacar essa trade agora. Também concordo com o Miles Turner, na altura era a melhor opção para o Celtics. Eles perderam isso e isso já não volta. Mas para o Kemba, volto a dizer que ainda acho que seja a questão da lesão. o William estava a dizer que a camisola está a pesar, que ele precisa de uma equipe que não tenha tanta pressão, que ele não tenha tantos holofotes assim para ele. Mas não acredito, não acredito. O homem foi supervisionado pelo Jordan, então acho que o Jordan ensinou-lhe a lidar com a pressão. Eu estou mais inclinado, para a questão física, e realmente os bases, com a idade e as lesões, vão perdendo a velocidade, principalmente porque Kemba ainda nem tanto, ele ainda consegue ser rápido, mas se continua assim, lesionando-se mês a mês, agora tá, faz 3, 4 jogos, depois tem que rest, e isso para o Celtics não funcionará. E nem para ele, não creio que ele esteja feliz nesta altura. Ele, no Celtics, está um role player, não é o Kemba que veio para ser uma das estrelas, né? Para não dizer que ele, na altura da contratação, seria a estrela do Celtics. Não é isso que eu vejo agora do Kemba. É indiferente agora. Se jogar bem, jogou. Se não jogar bem, pá.
Epa, Kemba tem que se rever, porque senão daqui a pouco o Terrence Ross tem mais valor no mercado que ele. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Agora, acho que os Raptors, eu não falei dos Raptors porque, pá, vamos ser sinceros, os Raptors não estão a chocar muito, porque eu simplesmente acho que a equipa teve um problema que se chama Covid. A equipa teve essa situação do Covid que atrapalhou bastante, e de certa forma o início deles também não foi dos melhores, até porque o Siakam teve problemas disciplinares no início, e sentiu-se algum desconforto por parte da equipa em sair de Toronto para Tampa Bay. Ele foi para Tampa Bay, eles foram para Tampa Bay, e eu acho que aí começou um certo desconforto, porque de certa forma eu acho que os Raptors acabam por ser aquela equipa que dependem mesmo muito do público. A nação mesmo dos Raptors tem uma força muito grande para eles, porque é a única equipa de Toronto, é a única equipa de Canadá, então é uma força enorme quando jogam. E estarem fora daquele ambiente para estar num ambiente onde é só mais uma equipa dentro dos Estados Unidos, é complicado. Eu acho que isso justifica um bocadinho.
Só quero adicionar que o Kyle Lowry vai ser traded. Mas, é só isso.
Ok. Bom, eu espero que não, mas pronto. Parece que o homem vai ser mesmo traded. O fator casa para os Raptors realmente está a influenciar. Acho que até na atitude dos próprios jogadores, que estarem distantes do seu centro de treinamento, do seu pavilhão, está a afetá-los. Mas eu queria lembrar que os Raptors construíram o seu núcleo, né, atual, com jogadores da G League. Siakam, Boucher, Powell, Van Vliet são jogadores da G League. Eu sempre que vejo os Raptors a irem longe, né, com sem estrelas, né, vamos dizer, importadas, aqui com as devidas aspas, eu já acho surpreendente. Então, esse ano, só olhar para eles e normal. É o que eu, em anos normais, espero dos Raptors. Ainda mais distante de casa, super normal. Não escandaliza a posição, nada. Eles, talvez agora, com o fim de algumas restrições, se voltarem para casa, consigam melhorar alguma coisa, mas não espero muito dos Raptors esse ano. Talvez um play-in.
É, eu acho que, mas é o que eu digo. Quem calha com os Raptors no play-in vai se sentir completamente injustiçado. Porque, epá, os Raptors podem surpreender nos play-in e depois as pessoas vão começar a dizer que é injusto essa forma de jogar, porque nós andamos aqui o ano inteiro a dar no duro e depois vem esses porque ganham dois jogos, acabou. Eu acho que ninguém quer os Raptors nos play-in.
Sim. Uma coisa que temos de concordar é os Raptors têm jogadores com muita garra. Aquele banco dos Raptors, pá, eles deixam tudo no campo, então pá, ninguém quer os homens nos planes, isso é garantido.
Exatamente, principalmente com uma equipa, por exemplo, os Knicks, que nenhum de vocês acha que vai para os playoffs esse ano. É uma equipa que não tem assim tanta experiência. E o Raptors é uma equipa que tem muita experiência, principalmente a acabar jogos. Então, isso, eles se tiverem nessa posição e calharem com os Knicks ou calhar com os Hornets, a chance deles de passarem vai ser muito grande para mim.
Yeah, realmente isso. É o que eu digo. Antes, qualquer equipa vai querer calhar, pelo menos eu acho, porque eu acho que este ano é um ano não para os Pacers, do que calhar com os Raptors, porque, pá, é o que eu digo, defesa safa muito. Os Pacers tudo bem têm defesa, mas eu acho que os Pacers ainda são muito inexperientes. Acho que são muito inexperientes. E, pá, para a época que estão a ter, eu não vejo os Pacers irem muito longe. Também, sei que eu também nem referi os Pacers, porque não me surpreende também assim tanto os Pacers não estarem em grande coisa. Pá. Não me surpreende. Acho que eles têm ali que fazer algumas mexidas e só devo contar realmente com os Pacers mais tarde. Por isso, acho que nessa altura, mais vale tu jogares com uns Pacers do que jogares contra uns Raptors, porque é extremamente perigoso. Porque eu não estou a ver as equipas a quererem jogar com Norman Powell. Norman Powell está a fazer uma época de tirar o chapéu. OG Anunoby. Chris Boucher, que até certa altura estava a concorrer para o sexto homem do ano. Van Vliet. Nem vou falar o Larry, porque eu nem sei se vai ficar. Pascal Siakam. Epá. É complicado. Acho que não é o smoke que muitas das equipas querem. Mas agora, passando para outra conferência. São a Conferência Oeste. Epá, nós não podíamos começar essa conferência sem falar da grande surpresa, mas é porque está mesmo em primeiro lugar. O Utah Jazz, então. Epá, eu só quero saber, o shooting coach do Utah Jazz está a receber quanto? Cognitivo.
Bye, have a beautiful time. Esse foi.